Alô, doutor.
Graves riscos gerados pelo uso abusivo de anti-inflamatórios que muitas pessoas fazem, principalmente neste período do ano que se inicia. E quem vai conversar com a gente sobre isso, né, é o doutor Michel Otucchi, tá certo? Ele é farmacêutico com doutorado em farmacologia e professor de farmacologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Paraná. Boa tarde, doutor Michel.
Boa tarde.
Oi, doutor Michel, seja bem-vindo aqui ao nosso Falando Francamente, ok?
Ok.
Então, doutor Michel, por que tantas pessoas fazem uso por conta própria, né, de anti-inflamatórios neste período do ano que se inicia?
Bom, de maneira geral, durante o ano todo a gente tem um consumo gigante de anti-inflamatórios. Se a gente olhar a lista dos medicamentos mais vendidos durante o ano, todos os anos, pelo menos a gente tem 3 ou 4 anti-inflamatórios nessa lista. Em especial agora, principalmente na região sul, né, a gente tem uma diminuição da temperatura e da amplitude térmica e estados gripais acontecem com bastante normalidade. Então as pessoas procuram bastante anti-inflamatórios mascarados em antigripais ou não, né?
E quais são os riscos, né, de se tomar anti-inflamatórios sem receita médica, né, e sem a orientação do farmacêutico?
Bom, então primeiro a gente precisa diferenciar os tipos de anti-inflamatórios que a gente encontra no mercado brasileiro hoje, né? Então a gente tem anti-inflamatórios onde a própria legislação encaminha como autocuidado, ou seja, a pessoa poderia comprar essa medicação sem prescrição médica, são o que chama de medicamentos isentos de prescrição, né? Que são basicamente 3 anti-inflamatórios, ibuprofeno, naproxeno e cetaprofeno. Isso não quer dizer que todas as pessoas devam usar essa medicação sem prescrição médica, né? Então, alguns cuidados principais, os principais problemas de saúde que a gente encontra na utilização de anti-inflamatórios são problemas gástricos e cardiovasculares e renais. Então, pessoas acima de 60 anos de idade, com problema gástrico, problema cardíaco ou renal, como hipertensão, elas precisam ter um cuidado maior na utilização desses medicamentos. Então, conversar com o farmacêutico, conversar com o seu médico para ver a possibilidade de utilização desses produtos. Algumas pesquisas mostram que os efeitos adversos causados por anti-inflamatórios, às vezes, são comparados a problemas muito sérios, como a asma, alguns tipos de câncer, como mieloma, coisa parecida.
E, doutor, você falou, né, dos antigripais, né? Normalmente, às vezes, a gente até espirra, começa a sentir um mal-estarzinho e corre atrás deles. Então, não é tão legal, é isso?
Ok, então, se for um sintoma menor, que a gente chama, e o farmacêutico, por exemplo, numa farmácia, vai saber identificar isso, existem medicamentos que você pode utilizar realmente sem prescrição médica. A questão é, depende muito do estado do paciente, né? Da gravidade do sintoma e o tipo do paciente. Então, como a gente fala, pacientes normalmente com problemas crônicos ou dependendo da sua idade, ele não deve realmente tomar. E um cuidado especial, muitas pessoas já utilizam anti-inflamatórios de maneira recorrente por prescrição médica, por exemplo, por causa de alguma artrite reumatoide, né? A utilização de um antigripal, que também contém um anti-inflamatório na sua legal, vai duplicar essa carga de anti-inflamatório pode sim trazer problemas, né? Muitas vezes, dentro do antigripal, o paciente não identifica como contendo o anti-inflamatório e lá ele está presente, como, por exemplo, aspirina.
E assim, há um alerta para o fato de que há pessoas que podem e outras que não podem usar anti-inflamatórios, né? Por quê, doutor? E quais são as pessoas?
Então, como eu tinha falado, pessoas, por exemplo, que têm problemas gástricos, azia, tiveram úlcera, o cuidado tem que ser muito intenso. Então, esse tipo de pessoa provavelmente deveria ser encaminhada a um médico, né? E o médico, se necessário utilizar o anti-inflamatório, provavelmente vai tomar algumas atitudes para prevenir algum problema gástrico, como a utilização de algum outro medicamento protetor gástrico, né? Pessoas que têm problema cardiovascular, elas não deveriam utilizar alguns tipos de anti-inflamatórios que são que apresentam maiores efeitos colaterais vinculados a problemas cardiovasculares, né? Aumentando a chance da pessoa ter um infarto de miocárdio, por exemplo. Então, acho que se encaminhando a um farmacêutico na farmácia, a um médico, ele vai conseguir explicar muito bem isso, mas sempre tomando cuidado de não utilizar dois anti-inflamatórios sem a indicação de um profissional da saúde.
E há também os perigos contidos, né, nas interações entre anti-inflamatórios e outros medicamentos, né? Quais são os outros medicamentos e que efeitos as interações podem causar?
Então, a gente tem, por exemplo, a interação de anti-inflamatório com anti-inflamatório que eu acabei de falar, anti-inflamatório não esteroidal, que a gente está acostumado a falar como diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, com anti-inflamatório esteroidal, que aumenta o risco ainda de com glicocorticoides, que todo mundo deve conhecer, de causar esses riscos gástricos. Eu tenho, por exemplo, interações de anti-inflamatório, como aspirina, com fenitoína, que é um medicamento muito utilizado em pacientes que têm convulsão, que por si só já apresenta efeitos colaterais, e a hora que eu adiciono o anti-inflamatório, eu posso aumentar ainda mais esses efeitos no sistema nervoso central. E até com plantas medicinais, por exemplo, uma planta chamada ginkgo biloba, que muitas pessoas utilizam, apresenta interações de quando eu misturo ela com o anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, aumentando o risco de sangramento dessas pessoas.
Ou seja, então, antibióticos e anti-inflamatórios são medicamentos com princípios ativos, né, e indicações completamente diferentes, né, doutor Michel? O que pode acontecer com a saúde desses usuários?
Então, vale lembrar que antibiótico, ele serve para um fim, né, que na verdade é reduzir a carga ou eliminar a carga de um micro-organismo, né? E o anti-inflamatório, ele lida com sintomas vinculados à inflamação, dor, por exemplo, eritema, né? Então, o que aconteceu, uma coisa que aconteceu no Brasil foi que, a partir do momento que a legislação brasileira controlou o uso de antibióticos através de uma retenção de receita, né, as pessoas realmente passaram a utilizar mais anti-inflamatórios. Então, antibióticos apresentam suas restrições e pacientes que têm hipersensibilidade, alergias e os efeitos adversos muito comuns, como diarreia. E anti-inflamatórios são outro grupo de medicamento que apresenta esses efeitos colaterais que a gente vem falando agora. Um não substitui o outro, né? O que existe realmente é uma procura talvez um pouco maior desses anti-inflamatórios, exatamente pela dificuldade de conseguir antibióticos nas farmácias agora. Que é correto, né? Que é bem correto.
E muitas pessoas, né, que não buscam o médico nem o farmacêutico, agora usam mais o anti-inflamatório, achando que isso talvez trará menos problemas. Seria
exatamente
isso, né?
Vale lembrar que algumas pesquisas mostram que, em média, no Brasil, uma casa, uma família brasileira tem 3 anti-inflamatórios na sua farmácia caseira, digamos assim. Então, muitas vezes, a utilização vem de sobras de medicamentos. A gente tem que tomar muito cuidado com essas sobras, essas interações e esses efeitos adversos que são muito comuns nesse tipo de situação.
Uhum. Doutor Michel, quer deixar aqui um alerta para os nossos ouvintes?
Sim, então, isso que tem falado, muito cuidado, embora a anti-inflamatória pareça um medicamento inofensivo, exatamente pela facilidade de compra no nosso país, mas tem muito problema, é um problema de saúde pública as interações e os efeitos colaterais causados por esse medicamento no nosso país, inclusive no mundo. Então procure um profissional de saúde para saber se você está fazendo certo.
Uhum, não, okay? Sai por aí não, né?
Não saia tomando medicamentos aí.
Tá certo, doutor Michel. Muito obrigada pela sua participação e espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar aqui, ok?
Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigada, doutor Michel.
Obrigado.